partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, eu sou a professora Dinamara. Hoje nós começamos o programa Chave Interdisciplinar. E você deve estar se perguntando o porquê de um programa chamar Chave Interdisciplinar. Nessa estreia, eu tenho aqui a professora Maria Tereza ao meu lado e nós vamos falar do mundo do trabalho, do ensino médio e o mundo do trabalho. Mas, primeiramente, vamos explicar para o nosso ouvinte, você que está aí depois vai conseguir interagir, né? Nós começamos um programa de educação, chave. O que é esse conceito de chave? Chave, nós queremos que esse nosso colega que está aí do outro lado, professor, aluno, nosso parceiro, nosso amigo, venha discutir educação. A partir do quê? Do ser de conhecimento. Nós queremos, nesses 30 minutos, levar conhecimento e fazer acontecer o conhecimento. E depois o H de habilidades. Então, nós precisamos ter conhecimento e precisamos ter habilidades para aplicar esse conhecimento. Mas eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade. Mas e se eu não tiver vontade? Então, o conhecimento e a habilidade estão atrelados à atitude. Nós precisamos ter atitude. Então, eu preciso ter o conhecimento e estar disposta a democratizar, a fazer. Depois, então, nós temos o V. O que é esse V do chave interdisciplinar? São de valores. Por quê? Precisamos ter conhecimentos, habilidade, ter atitudes, mas amparada em qual valor? Qual é o valor que essa sociedade tem, que o seu filho, que a sua mãe, que a sua esposa tem e que nós estamos trabalhando socialmente, né? E por último, o E de socioemocional. Como estamos trabalhando, lidando com as nossas emoções. Então, o chave interdisciplinar é uma percepção, uma filosofia e também gera uma metodologia. Interdisciplinar por quê? O nosso foco são todas as áreas do conhecimento. E como eu disse a princípio, começamos hoje com a professora Maria Tereza. Professora Maria Tereza, bem-vinda e muito obrigada por ser a minha convidada, convidada da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter para abrilhantar o nosso primeiro programa.
Olá, professora Dinamara. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada também a todos os nossos ouvintes por estarem aqui escutando um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa contribuição para a educação. Então, hoje nós trouxemos um tema para poder entender justamente como é que funciona e o que, que a gente quer para esse nosso aluno que entra lá na educação infantil, passa para o ensino fundamental, vem para o ensino médio e depois da conclusão da educação básica, ele vai para o ensino superior. Então, como em termos de chave, que a professora Dinamara acabou de explicar, em termos de conhecimento, de habilidade, como nós devemos preparar esse aluno, né? De que maneira é importante que seja trabalhado esse aluno na educação para que ele tenha toda essa competência que vai dar para ele uma competência para a vida, não só para o trabalho, mas para a vida dele.
Que maravilha. A professora Tereza trouxe aí para o nosso escopo de conversa uma palavra muito importante, que é a palavra de competência, né? Quando nós trabalhamos todos os conceitos da chave no processo de formação, então se eu tenho conhecimento, mas também tenho a questão emocional, eu tenho a competência. Durante toda a educação básica, nós falamos em apenas 10 competências na educação básica, ou seja, para formar um aluno, um cidadão digno, não é um processo que acontece do dia para a noite, mas precisa de maturação. Professora Tereza, esse nosso programa hoje, vamos discutir as orientações para o mundo do trabalho no ensino médio. A pergunta é, como que está configurado esse novo ensino médio? Quais são os objetivos do ensino médio a partir do conceito de competências?
Então, o importante é que a gente saiba que o ensino médio, ele é uma preparação para a vida, né? E também, dentro dos objetivos, ele é uma preparação para a continuidade de estudos. Mas não só isso. Então, nós temos que pensar no currículo do ensino médio como uma preparação para a vida de cidadão. Eu vou atuar na minha comunidade, na minha pequena comunidade da minha casa, da minha cidade, do meu país. Eu vou ser um trabalhador, um futuro trabalhador, então, do mundo do trabalho e também da continuidade de estudos para que essa chave possa ser virada, né? Para que isso tenha continuidade e não fique só em termos de só de conteúdo, e sim que eu possa ter mais e mais e mais competências. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Mas para que isso aconteça no ensino médio, nós temos que enfrentar alguns obstáculos. E sair um pouquinho da nossa casinha. E, puxa, eu não posso dar só conhecimento, só conteúdo para ele. Eu tenho que dar algo a mais. De que maneira? Uma das maneiras é justamente nós trabalharmos com currículo interdisciplinar, que é o que pede a nova base. Né? E por isso, por conta disso, ela saiu daquela grade, que se chamava grade curricular, algo aprisionado por disciplinas, que era uma disciplina com uma carga horária específica. E agora ela vai trabalhar por áreas de conhecimento. Isso facilita muito, muito mesmo, já a interdisciplinaridade e que o aluno entenda que ele não é uma caixinha de matemática, uma caixinha de português, uma caixinha de história. E sim, ele é um único. E que esses conhecimentos também são únicos e que ele vai conseguir fazer essa ligação. É importante que se tenha conteúdos específicos? Sim, é importante, mas dentro de um contexto.
Que bom, professora Maria Tereza. A professora Maria Tereza está aqui hoje no Chave Interdisciplinar. Nós estamos inaugurando, na verdade, aí com os dias, nós vamos azeitando esse programa de rádio, né? A Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter, que inaugura o seu programa de rádio. E nesse programa de rádio, intitulado Chave Interdisciplinar, em que você, nosso aluno, o representante do Polo de Apoio Presencial, os orientadores educacionais, os gestores, poderão participar fazendo perguntas e nós aqui vamos dar um enfoque pedagógico. Esse programa da rádio, ele tem um enfoque pedagógico, né? Só para explicar como vai funcionar, professora Maria Tereza, como é o nosso primeiro. Então, eu preciso explicar aí ao nosso ouvinte, ao participante do evento, porque vocês podem participar pelo Facebook, né? Nós estamos aqui ligados no Facebook. Como que funciona o Chave Interdisciplinar? Então, nós temos toda uma agenda de discussão em prol da educação. Vamos discutir autismo, vamos discutir a legislação específica de educação à distância, vamos discutir depois a questão da acessibilidade. São várias temáticas durante o ano de 2020, com convidados distintos. Os polos de apoio presencial são representados com pelo menos duas participações. Uma participação falando daquele evento, daquela temática específica, e uma outra participação que é um microfone aberto. Então, o polo vai fazer outras perguntas, então nós vamos entrar em contato com os polos, porque ele pode fazer uma pergunta além daquele tema que nós estamos debatendo. Mas o Chave Interdisciplinar, ele vai tratar aí, vamos dizer assim, das pequenas feridas que nós não queremos, às vezes, olhar, né? Não queremos discutir aquilo porque é complexo. E nós começamos realmente com esse assunto tão complexo na modernidade, que é o ensino médio, porque está todo mundo olhando para o ensino médio ou para as mudanças ocorridas, assim, com um olhar meio torto, né, professora Maria Tereza?
Com certeza. Então, futuros professores, né, são os professores, nossos alunos, né, do Centro Universitário Uninter, todos os que estão fazendo uma licenciatura. O que eu preciso fazer para que eu prepare, né, um cidadão, né, dentro da escola, dentro de um colégio? Então, eu preciso oferecer para eles situações de aprendizagem que envolvam realmente esse aluno em todas as disciplinas, que envolvam, que ele saiba que ele não, que aquele conteúdo que ele está estudando sempre vai ter um contexto onde ele poderá ou não usar, mas vai formar para ele pontos de conhecimento. E aí, essas situações de aprendizagem vão levá-lo a desenvolver competências que depois vão ser exigidas para ele num futuro trabalho.
Maravilha. Então, professora Maria Tereza, desculpe interromper, imagina. Mas é porque nós temos uma interação.
Ah,
olha,
legal.
Só, nós temos uma interação. Eu vou aqui esperar um pouquinho, vamos lá para a interação. Quem que está do outro lado? Vamos tentar a conexão com a interação. Bom, vamos lá. Enquanto não conseguimos, professora Maria Tereza...
Vamos continuar.
O tempo urge aqui, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais dessa reforma, professora Maria Tereza, do ensino médio. Até porque o ensino médio bate aí com o nosso programa. Ele ficou interdisciplinar, né, professora Maria Tereza?
Ele ficou interdisciplinar, então são áreas de conhecimento. A única disciplina ainda é que conversa com todas as outras, mas ele tem uma área sozinho, é a matemática. As demais disciplinas, elas fazem parte da área de humanas, ou da área de linguagem, ou da área das ciências da natureza. Uhum. Então, são áreas que englobam, né, as disciplinas clássicas do ensino médio, e que um futuro professor vai oferecer uma situação de aprendizagem, e também nós queremos o quê desse futuro aluno? Principalmente que ele seja um protagonista. Um protagonista dentro da própria escola, dentro da casa dele. Um protagonista que ele tome decisões a partir do conhecimento dele. Hoje, eu tive também uma grata surpresa de receber um artigo onde fala de professores da educação de jovens e adultos que propuseram para que os seus alunos fossem autônomos. Né? Um jovem que está no ensino médio, na educação de jovens adultos, ele já não é tão jovem assim. Então, ele já tem uma caminhada, já tem uma estrutura de vida. E o que eles fizeram? Eles propuseram, bom, nós queremos que vocês atuem na comunidade com o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui na escola. E eles lançaram projetos de tecnologia. Bem interessante, professora Dinamara, que é assim, eu posso te ensinar a fazer um robô. Para que você precisa de um robô? E os alunos foram em busca da comunidade, o que precisa de um robô? E eles entenderam que precisa um robô para avisar se tem uma enchente.
Uhum.
Para que a população se prepare, por exemplo, numa favela, onde é uma ocupação um pouco desordenada, e isso fica numa encosta e traz problemas. Então, eu preciso de um robô que acenda uma luz no ponto do ônibus, para que eu tenha mais segurança.
Uhum.
E com isso foram desenvolvidos esses projetos bem interessantes com esse aluno da EJA. Então, isso pode ser trazido para o ensino médio, para esse novo ensino médio, que vai dizer para o aluno, você tem um itinerário que você pode seguir.
Uhum.
Então, essa é uma novidade também, professora Dinamara.
E muito importante que a professora Tereza está mencionando, que esse mundo para o trabalho, esse mundo, o ensino médio, porque a gente pensa assim, o aluno da EJA adulto, o aluno do ensino médio, ele já está inserido no mercado de trabalho. Foi o tempo em que nós tínhamos uma educação de jovens e adultos e um ensino médio em que ele não estava no mercado de trabalho. Ou ele está no mercado de trabalho ou ele está em busca de. E quando a gente pega o ensino médio, a EJA, e torna prático, que é o que a BNCC fala, né, professora Maria Tereza?
Bem prático.
Então, esse ensino médio, essa EJA, ela tem que começar a ficar prática, porque, e aí é dentro dos itinerários formativos. Quer dizer, o aluno, ele vai ter que escolher o que ele tem mais predileção, né, professora Maria Tereza? Fale um pouquinho, por favor.
Então, os itinerários são bem legais, porque é a antiga parte diversificada, né, digamos, do currículo, onde já era estruturado pela escola possibilidades do aluno, além daquela parte básica, que hoje, então, é trabalhado nas áreas de conhecimento, o que eu tenho interesse? Se eu tenho um interesse em ser um jornalista, um futuro jornalista, eu vou, né, me dedicar mais para a área de linguagens. Se eu tenho um interesse, puxa, gosto muito dessa área do meio ambiente, ciências naturais. Né? Eu sou um filósofo, eu sou um sociólogo, eu gosto muito da parte de humanidades. Vou para ciências humanas. Então, o itinerário vai aprofundar, fazer com que esse aluno de ensino médio, que já ou está no mercado de trabalho ou vai entrar, ele possa se aprofundar naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem interesse. Mas ele pode até mudar, mas ele vai descobrir um pouquinho mais que conceitos são trabalhados naquele itinerário. E ele vai mostrar para ele, puxa, não é bem assim, eu não acho que jornalismo não. Mas, quem sabe, eu vou ser um professor, né, das letras. Então, isso é muito importante para que dê subsídios, para que tanto professores quanto os futuros alunos aí de ensino médio tenham possibilidades diferenciadas.
Uhum.
Para poder ter um ensino médio diferente. O ensino médio já é uma dívida antiga, essa reforma do ensino médio, né? E ele chegou. E agora nós precisamos nos adequar, porque realmente assusta. Puxa, era clássico, eu tinha essa disciplina, eu estudava, eu fazia vestibular. E agora, como é que eu faço? Não, vai ser diferente. Vai ser diferente, a implantação está sendo gradativa, em algumas escolas já aconteceu, outras acontecerão, mas é o futuro, não tem como voltar atrás.
Uhum. Professora Maria Tereza, eu tenho aqui uma pergunta. Nós estamos falando do ensino médio no programa Chave Interdisciplinar. Minha convidada hoje de estreia, a professora Maria Tereza. E a pergunta é, a EJA tem as mesmas competências do ensino médio? A EJA já passou pela questão da reforma também ou não?
Sim, a EJA é uma modalidade, né, de ensino médio. É bem específica, bem pontual, mas as competências são as mesmas. Né? As mesmas competências serão desenvolvidas no curso regular ou na educação de jovens e adultos. Temos um tempo um pouquinho reduzido em relação à integralização do curso, mas todas as competências desenvolvidas no ensino médio serão regular, serão desenvolvidas na EJA também.
Uhum. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais que nós temos de pergunta é... Professora Maria Tereza, a EJA também será por itinerários formativos ou ainda não se sabe, está em construção?
Segundo a base, a EJA tem que seguir a mesma linha do ensino médio, mas como a definição é de currículo e de estruturação, né, da base dentro de cada estado, vai depender ainda de uma regulação, por exemplo, aqui no Paraná, do nosso Conselho Estadual do Paraná, ainda não temos essa definição. Provavelmente sim, né, para que eles tenham as mesmas oportunidades e principalmente que um dos itinerários seja a formação técnica, uhum, né, da educação profissional, técnica de ensino médio, né, e faça essa parceria com instituições que ofereçam o ensino técnico para que o aluno tenha realmente já um futuro profissional. Então, um dos itinerários da educação profissional.
Professora Maria Tereza, nós temos mais uma pergunta aqui. Essa nova reforma no ensino médio, ela é uma preparação para que o aluno saiba que caminho ele vai ter na faculdade e a gente não tenha tanta evasão?
Também é uma preparação para que ele, como ele vai ter uma base melhor por conta da contextualização, né, em áreas, né, de conhecimento e não uma contextualização bem específica por disciplina, quando ele, e eu acho que é um dos problemas, né, desse nosso aluno que está saindo do ensino médio, entrando numa universidade, e ele já experimentou um itinerário. Então, quando eu for escolher o curso, eu já experimentei, já tive aí um gostinho do que é me aprofundar um pouquinho mais naquele conhecimento específico que eu vou trabalhar nos cursos de graduação. Então, um aluno que escolha, por exemplo, uma licenciatura em biologia, ele sabe que ele vai ter que ter uma base bem grande das ciências naturais, da matemática também. E aí ele já experimentou isso no ensino médio, agora ele vai se aprofundar na graduação para ser um professor licenciado e que tenha condições aí de formar mais alunos.
Professora Maria Tereza, nós temos várias perguntas aqui, né? Tanto pelo chat no Facebook, como também chegou outras perguntas. É muito bom saber que nós temos aí, não telespectadores, mas participantes desse programa que estreia hoje, que é o Chave Interdisciplinar. Nós vamos trabalhar com conhecimento, habilidades, atitudes, valores e socioemocional, até porque nós estamos ajudando a formar a nova geração, né, professora Tereza? Então, é muito importante que essa sociedade que está aí tenha muito conhecimento, muitas pessoas têm informação disponível, mas como transformar essa informação em conhecimento, ter uma habilidade, ter a vontade de fazer, né, professora Maria Tereza? E a gente vê nos jovens isso, o jovem quando retorna para a EJA é porque ele teve uma atitude proativa, né, professora Maria Tereza?
Com certeza, eu sempre imagino assim, os que evadiram o ensino médio regular, todos os alunos que evadiram o ensino médio regular, é uma dívida nossa, digo nossa, em relação ao que nós oferecemos para ele no ensino médio regular. Será que nós nos adequamos à evolução, né, da própria pedagogia, ou continuamos no mesmo estado? Então, eu fico pensando assim, a culpa não é deles, a culpa muitas vezes é nossa. É nós como pedagogos, e aí nossa responsabilidade como educadores é muito grande. Então, agora é um momento realmente de, puxa, agora esse aluno voltou, ele vai ter uma nova chance, ele foi um aluno com uma autonomia de dizer, puxa, eu preciso retornar.
Uhum.
Estou retornando.
Professora Maria Tereza, vou fazer uma paradinha aqui, porque nós temos uma ligação, inclusive, agora.
A ligação,
agora.
Que legal.
Vamos lá.
Alô, professora?
Pois não, quem fala?
Aqui é a professora Renata, eu fico no Divina com os alunos da EJA, tudo bem com vocês?
Tudo bem, seja bem-vinda, professora Renata.
Olá, Renata, tudo bem, professora? Estamos aqui à sua disposição. Qual é a sua dúvida?
Pois é, então, eu estou ouvindo vocês falarem, né? O título até do programa é Chave, e o último seria aí os valores emocionais, né? E eu queria comentar com vocês a história dos alunos que a gente acompanha no Polo Divina, que são alunos, como vocês já disseram, né? Alunos que vai desde 17 anos na minha sala de aula, até alunos de 60 anos. Então, é um público muito diversificado, né? Que tem várias histórias para contar. E o que é muito interessante observar é que eles têm um desejo muito grande em continuar os estudos depois ali que eles concluírem a EJA. Então, eles compartilham com a gente, assim, no primeiro momento de aula, quando a gente coloca os alunos para contar um pouco da sua história, contar um pouco do seu sonho, eles querem nos contar também quais serão os cursos que eles vão fazer vestibular, os cursos que eles vão tentar. Então, eles já têm uma lista ali em mente para saber o que eles vão fazer. E isso é muito legal, porque se a gente está falando aqui, né, do mundo do trabalho, vejam que são pessoas que não pararam de sonhar, né, e às vezes eles falam, ai, professor, eu tenho vergonha, porque eu vou entrar num mercado de trabalho que faz tempo que eu estou tentando. E a gente tenta trazer esse valor emocional, esse resgate, né, dos alunos constantemente em sala de aula, né? E aí eu queria a opinião de vocês em relação a esse aluno, a esse mercado de trabalho, e como ele já está pensando na graduação, o que a gente pode fazer em sala de aula para que esse sonho não se perca, né?
Obrigada, professora Renata. Eu vou deixar a fala com a professora Maria Tereza, mas puxando assim, se nós temos um curso de EJA, vamos focar na EJA, como que a EJA trabalha, né? A professora Renata está lá no dia a dia, eu quero que a professora Maria Tereza dê o outro lado, que é a fazer a gestão e elaborar uma matriz curricular de EJA. Que lado está se pensando quando se elabora para trabalhar a questão socioemocional dos alunos na EJA, professora Maria Tereza?
Então, é importante, professora Renata, e você tem aí essa experiência, é que você faz um contato, apesar do curso ser ofertado à distância, você tem um contato semanal com os alunos. Então, aí você já consegue olhar olho no olho, conversar, não só sobre os assuntos do próprio curso, mas conversar sobre a vida de cada um, e essa troca de experiência e troca de vivência de cada um é importante para que os outros saibam, puxa, ele tem uma história parecida com a minha. Então, se ele está aqui, que legal que eu também estou. Isso vai fazendo com que essa emoção, esse problema e também esse bonito que é ver esse aluno vindo, retornando. Ele tem um problema assim, de autoestima, mas ele com certeza com a ajuda do professor, com a ajuda dos próprios colegas, ele vai mudando isso, para que não se perca esse sonho. Uma das coisas que nós fazemos, e isso é feito também na graduação, mas é feito na EJA e traz um resultado muito legal, são as práticas. Quando ele vai entender que o conhecimento dele está modificando a realidade dele, como, por exemplo, na prática que nós fizemos em física, onde ele teve que escolher um pneu adequado dentro do conhecimento do conteúdo das leis da física, do atrito, E isso ele trouxe, puxa, então o pneu que eu preciso escolher é esse, porque, puxa, eu aprendi lá com o professor de física que eu, que se tiver mais atrito vai gastar mais o pneu, então tem que ser esse porque ele vai dar conta e vai ficar, vai durar mais. Então ele vai se sentir um protagonista.
Comentar aqui que a gente tinha alunos caminhoneiros que adoraram essa questão, né? Que fizeram todo sentido para eles.
É, e essas práticas, então, trazem, puxa, eu realmente, eu aprendi, serviu, eu estou usando aqui, e se eu me aprofundar mais num curso, então, por exemplo, eu vou lá para um curso, então, que seja um curso de física mesmo, né? Nós temos o curso de licenciatura, bacharelado em física, puxa, que legal, então eu vou mesmo poder dar continuidade naquilo que eu me propus aí a desenvolver. Então, eu acho que algo pessoal, mas a nossa responsabilidade é muito grande de não deixar esse sonho terminar no ensino médio e sim continuar na graduação.
Que maravilha, professora Renata, muito obrigada pelo seu depoimento, professora Tereza, pelos esclarecimentos. Nós vamos continuar aqui. O que a professora Tereza nos mostrou nessa fala breve aqui? Professora Tereza, Renata, muito obrigada mesmo pela participação. Nós temos outras participações aqui via Facebook, chegando outras mensagens, então estamos estreando com chave de ouro no Chave Interdisciplinar.
Sucesso.
Que maravilha. Vamos, porque falar de educação é sempre apaixonante, né, professora Tereza? É muito interessante o que a professora Tereza acabou de mostrar, que para trabalhar a questão do pertencimento, das emoções, do resgate socioemocional, a EJA trabalha com atividades práticas, ou seja, mostrando a importância das atividades práticas para esse aluno e até também para que esse aluno se reconheça dentro desse curso. A professora Tereza, agora há pouco, falou que nós temos uma dívida histórica, né? O aluno, quando ele vem ou para o ensino médio ou para a escola regular na educação básica, né? Ou depois no ensino superior, nós, enquanto instituição de ensino, estamos trabalhando com sonhos das pessoas, que é a emoção. E quando esse aluno evade, nós, enquanto instituição, falhamos e a sociedade falha porque ele diz assim, eu dei acesso, então tem vagas. Tem vaga no ensino superior, tem vaga nas instituições privadas, tem vagas para o ProUni, mas essa instituição de ensino, e é muito importante a professora Tereza falar isso, que é trabalhado com dentro das matrizes curriculares, que é, esse aluno tem um sonho, mas eu preciso tangibilizar, ele precisa perceber que do mundo onde ele está, ele consegue chegar em outro espaço. Então, o Chave Interdisciplinar vai trabalhar justamente com o conceito do Chave. Professora Maria Tereza, nós estamos próximos de finalizar a nossa conversa.
Nossa, que rápido.
Por favor, aí aproveite para dar uma dica, os últimos recados aí para quem está nos ouvindo e deixar o convite, né? Teremos outros programas.
Com certeza, outros programas que serão, assim, aproveitosos para que a gente possa se aprofundar. O que eu deixo aí de recado? Para aqueles que têm interesse em serem professores, que a nossa responsabilidade é muito grande, que nós vamos realmente formar gerações aí, não só de governantes, mas de cidadãos. E são cidadãos que eles vão ter, devem ser protagonistas. Protagonistas no meio ambiente, protagonista na política, protagonista em sua casa, com o seu filho. Então, a responsabilidade de um professor é muito grande. Nós temos condições, é apaixonante a educação. E eu espero que todos possamos fazer um trabalho muito bonito em termos educacionais.
Professora Maria Tereza, não acaba o programa mesmo estando nos últimos momentos. Nós temos mais uma interação via telefone, é isso?
Alô?
Pois não?
Samuel aqui do Paulo Catedral, tudo bem, professora?
Oi, Samuel, muito obrigada por participar. Vamos lá à sua pergunta.
A minha pergunta seria, quais as vantagens que os alunos da EJA encontram a fazer o curso aqui na Unim?
Então, vamos
professora
lá,
professora,
né?
Tereza, rapidinha, para você essa.
Então, Samuel, eu acho que a grande vantagem é podê-los atender em sua flexibilidade. Como é um curso de educação à distância, eles vão uma vez por semana, né, para o polo, para tirar suas dúvidas, para poder se integrarem, mas eles têm todo o material dentro do ambiente virtual de aprendizagem super preparado, com professores que gravaram aulas, professores de ponta, material didático impresso que eles recebem. Então, eles ganham de estarem dentro de um centro universitário, né, onde o material deles foi preparado com a ajuda de professores, mestres, doutores, e que podem desenhar um currículo extremamente adequado a esses alunos. Então, acho que esses alunos têm a vantagem aí de ter vocês como polos, como a ponta, onde vocês recebem, vocês acolhem e vocês fazem essa ponte entre, né, a escola e o aluno. Então, isso é muito importante.
Maravilha, muito obrigada, professora Maria Tereza. Muito obrigada, Samuel, pela sua pergunta. Aos ouvintes, participantes desse programa, o nosso muito obrigada. O nosso programa é o Chave Interdisciplinar. Vamos trabalhar com conhecimento, com habilidade, com atitudes, com valores e emoção. É um programa não só para você, professor, para aquele que trabalha com a área educacional. Nós queremos trazer o conhecimento e você pense, onde eu vou aplicar isso, né? Se, que momento eu vou utilizar isso da minha vida? É um programa interdisciplinar com a missão de discutir a educação. A todos, vou utilizar só uma das pessoas que está aqui, o Alessandro. Vou agradecer ao Alessandro, mas agradeço a todos os participantes por estarem aí do outro lado. Mas estamos juntos, sim, né, nos bits e bytes da internet. A internet nos interligando e fazendo presentes um na vida do outro. A todos, muito obrigado. E até quinta-feira que vem, no nosso próximo Chave Interdisciplinar. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Obrigada, professora Maria Tereza.
Grande abraço.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.